Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Scalabrine Explica, o seu boletim periódico sobre o que realmente importa para o dia a dia empresarial. Hoje, a gente vai dar uma olhada mais de perto nas novidades do crédito consignado para trabalhadores, sabe? Aquelas que vieram com a medida provisória 1292 e a portaria 435, agora de 2025.
Exato. A ideia é entender o que muda na operação na prática para as empresas e para os trabalhadores também, né?
Isso. Então, começando pelo começo, o que é essa grande mudança? É o tal do crédito do trabalhador.
É isso aí. É uma nova modalidade de consignado, só que bem mais automatizada, tudo rodando pela Carteira de Trabalho Digital, a CTPS Digital.
Ah, então fica mais integrado.
Bem mais. A ideia é agilizar, facilitar o acesso para quem precisa.
E quem pode pedir? Continua a mesma coisa ou mudou?
Olha, a base é o trabalhador com vínculo ativo, né? CLT, rural, doméstico e até diretores não empregados desde que recolham FGTS.
Certo.
Mas, ó, importante, temporários e intermitentes ficam de fora. E só pode um contrato por vínculo de emprego ativo, tá?
Entendi. E a margem? Aqueles 35% famosos.
Continuam os 35%. Só que o cálculo é sobre a chamada remuneração disponível.
Ah, e o que entra nessa remuneração disponível?
Basicamente, é a soma de tudo que tem incidência de INSS no salário, menos os descontos que já são obrigatórios, sabe? Tipo o próprio INSS, imposto de renda retido na fonte, pensão alimentícia, essas coisas.
Certo, é sobre esse valor líquido que aplica os 35%, então.
Exatamente.
E para o trabalhador, como é que funciona na prática? Ele quer o empréstimo, o que ele faz?
Bom, ele pode começar simulando, ou direto na CTPS digital ou nos canais do banco mesmo.
Aí ele já vê as condições.
Sim, ele recebe as propostas, valor líquido que vai cair na conta, número de parcelas, taxa de juros e o CET, né? O custo efetivo total. Tudo bem transparente.
E para fechar o contrato?
A finalização é na plataforma do banco, mas o acompanhamento, as informações ficam registradas também na CTPS digital. E um ponto-chave é a averbação pela data prévia.
A verbação, que é isso?
É tipo a confirmação oficial do contrato. Sem ela, o desconto não pode começar a ser feito na folha. É o que valida tudo.
Entendi. E tem aquela história da garantia do FGTS, né? Como funciona?
Ah, sim. Isso é interessante. É uma garantia opcional. O trabalhador pode oferecer até 10% do saldo do FGTS e 100% da multa rescisória.
Mas isso vale sempre?
Não, não. Só entra em jogo se acontecer um desligamento específico, como uma demissão sem justa causa, por exemplo. Não é para qualquer situação.
Entendi. Agora, vamos para o lado da empresa. Qual o papel do empregador nisso tudo?
Bom, a primeira coisa é a comunicação. A empresa vai ser notificada sobre os empréstimos contratados via DET, o Domicílio Eletrônico Trabalhista.
Ah, o DET tem prazo para isso?
Tem sim, entre o dia 21 e o dia 25 de cada mês. A empresa tem que ficar ligada nesse período.
E depois de notificada?
Aí, para a maioria das empresas, é preciso acessar o portal Emprega Brasil. Lá ela vai pegar os detalhes do empréstimo, valor certinho da parcela, essas coisas.
Maioria. Tem exceção?
Tem. Empregador doméstico, e-mail ou segurado especial que usam o E-Social simplificado. Para eles, a integração é automática. Os dados já vêm pelo E-Social. Não precisa consultar o Emprega Brasil.
Ah, bom saber. E com os dados em mãos, como lança na folha?
Aí a empresa baixa o arquivo lá do Emprega Brasil, processa no seu sistema de folha e tem que lançar no E-Social. E aqui, atenção redobrada, usar a rúbrica específica.
Qual rúbrica?
É a de natureza 9253. E tem que configurar as incidências corretamente. FGTS tem que ser 31, contribuição previdenciária 00 e IRRF 9.
Nossa, bem específico.
Sim, é fundamental acertar esses códigos para não dar problema em outros cálculos. E, claro, informar qual banco e qual contrato. A responsabilidade da empresa é efetuar o desconto e fazer o recolhimento. E olha, não pode impor condição nenhuma para o trabalhador pegar o empréstimo, viu? Isso é proibido.
Certo. E esse recolhimento, como é feito?
Agora é via FGTS Digital. Fica mais centralizado. A parcela do consignado vai vir junto com a contribuição mensal do FGTS, na mesma guia, a GFD.
Ah, que prático! Paga tudo de uma vez só.
Exatamente. Um pagamento único via Pix para quitar as duas coisas. O vencimento também é o mesmo do FGTS, dia 20 do mês seguinte.
E o dinheiro chega rápido para o banco?
Sim, a Caixa recebe o pagamento e tem até 2 dias úteis para repassar o valor da parcela para a instituição financeira que concedeu o crédito.
E para aqueles casos especiais? Doméstico, MEI?
Eles continuam recolhendo via DAE gerado lá no E-Social mesmo, como já faziam. Para eles, a GFD do FGTS digital não se aplica nesse contexto do consignado.
Ok. E uma dúvida, e se o salário do mês não for suficiente para cobrir o valor total da parcela? Acontece, né?
Pode acontecer. A regra é, a empresa desconta o máximo que puder, mas sempre respeitando o limite de 35% daquela remuneração disponível que a gente falou.
E a diferença que não foi descontada?
A empresa tem que informar o trabalhador, e essa diferença o trabalhador vai ter que negociar direto com o banco. Importante. Não pode acumular o desconto para o mês seguinte na folha de pagamento.
Entendi. Responsabilidade do trabalhador acertar essa pendência.
Exato.
Além disso, tem mais algum ponto de atenção importante? Rescisão, por exemplo?
Sim. Rescisão é um ponto crítico. Na hora de calcular as verbas rescisórias, tem que descontar a parcela do consignado referente àquele mês.
Também com o limite de 35%.
Isso, limitado a 35% do valor líquido das verbas rescisórias. O que sobrar de saldo devedor do empréstimo ou acionamento daquela garantia do FGTS, se houver, aí já é uma questão entre o trabalhador e o banco. A empresa só faz o desconto do mês.
Ah, e tem um detalhe sobre o início, né?
Bem lembrado. Como a primeira parcela via FGTS digital só vai ser descontada na folha de maio de 2025, qualquer rescisão que aconteça até 30 de abril de 2025 não terá esse desconto de consignado nas verbas.
Ok, importante para quem está fazendo rescisões agora. E sobre férias, adiantamentos?
Cuidado redobrado. É bom a empresa provisionar o valor da parcela do consignado quando for calcular adiantamento de férias ou 13º, para garantir que no fechamento da folha do mês tenha saldo suficiente para descontar o empréstimo. Se não, pode dar problema.
Faz sentido. E aqueles empréstimos antigos podem migrar para esse sistema?
Podem, sim. A legislação prevê essa possibilidade de migração e também a portabilidade, né? O trabalhador pode levar o empréstimo para outro banco se conseguir condições melhores.
Direito garantido.
Com certeza. E por último, mas não menos importante, o direito de arrependimento.
Ah, sim. O prazo para desistir.
Isso. O trabalhador tem 7 dias corridos, contados a partir do dia que o dinheiro caiu na conta, para desistir. Ele devolve o valor integral para o banco e o contrato é cancelado sem custo nenhum.
Ótimo. Bom, acho que cobrimos os pontos principais, né?
Acho que sim.
Deu para ter uma boa visão geral das mudanças.
Esse foi mais um Scalabrine Explica. A gente espera que essa análise ajude na gestão e da sua empresa com essas novas regras do consignado. E fica, talvez, uma reflexão, né? Como essa facilidade maior de acesso ao crédito, agora tão digital, tão integrado, pode impactar a saúde financeira dos colaboradores? E como isso entra nas conversas sobre endividamento no trabalho? É algo para a gente pensar.
Verdade. Se esse conteúdo foi útil, compartilhe com sua equipe, com colegas que precisam saber disso. Continue acompanhando a Scalabrine Associados e receba nossos conteúdos direto no seu WhatsApp. Até a próxima!